Ciência USP.
Será que a inteligência é uma característica exclusiva dos seres humanos? Esta é a pergunta que vamos tentar responder neste episódio. Episódio que também vai falar sobre o que fizemos durante as férias do Ciência USP. Já deixo um spoiler, isso inclui uma visita ao CERN, que fica entre a Suíça e a França e é a sede do maior experimento científico do mundo. Eu sou Silvana Salles e te acompanho neste Ciência USP. Começamos já tradicionalmente com o destaque do mundo da ciência. E neste episódio, a Luísa Caires conta pra gente como foi a visita dela ao CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. O CERN é um importante centro de pesquisa em física nuclear que fica na Suíça. Luísa, como que surgiu a oportunidade de visitar o CERN?
Olha, Silvana, no início dos anos 2000, a gente ouviu falar de um acelerador de partículas gigantesco que estava sendo construído na Europa, o LHC. Aí, poucos anos depois, quando eu já era jornalista de ciência, eu achei que seria engraçado nomear de LHC a minha rede Wi-Fi, uma das primeiras redes que eu tive na minha casa, que é um trocadilho com as iniciais do meu próprio nome, Luísa Helena Caires. Mas eu não imaginava que estaria lá um dia, não. Era uma coisa bem distante, assim. Quando eu vi que ia ter um encontro mundial de jornalistas de ciências lá pertinho na Suíça e eu me inscrevi, aí eu comecei a ver o LHC como uma realidade não tão distante. O CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, que é a sede do LHC, fica na fronteira da Suíça com a França. O CERN é quase uma cidade, tem hospital, bombeiro, hotel, tudo isso é construído em cima dos túneis, que tem 27 quilômetros de comprimento e ficam a 100 metros abaixo da superfície.
Você pode contar pra gente um pouquinho melhor o que é o LHC?
Se o CERN é o maior laboratório de física de partículas do mundo, tinha que ter também o maior acelerador, né? É isso que o LHC é uma sigla para Grande Colisor de Hadrons, em inglês. Basicamente, é uma máquina para acelerar partículas, os hadrons, e fazer com que elas colidam com velocidades próximas à velocidade da luz, 99,9%. Com esses hadrons se chocando com uma energia tão intensa, quase um mini Big Bang, eles se quebram em outras partículas fundamentais que não são encontradas soltas por aí, como o quark, por exemplo. E daí os cientistas podem estudar a matéria e as forças que interagem com ela no nível mais fundamental. O que está longe de ser algo simples, precisa pesquisar, testar, repetir várias vezes as colisões, analisar os dados que são gerados, desenvolver tecnologia avançada. E isso também resulta em invenções colaterais, quer dizer, não planejadas. É o caso da World Wide Web, que foi inventada no CERN. Quando estava trabalhando lá, o Tim Berners-Lee criou o WWW para poder compartilhar materiais e dados com cientistas em outros países. Tem até uma plaquinha comemorativa na porta da sala onde ele inventou a web.
Teve uma época em que se falou bastante do LHC, só que agora a gente fica com a impressão de que ele anda um pouco esquecido, né?
Já faz alguns anos que o frisson da mídia sobre o LHC deu uma baixada mesmo. É que a gente ficou mais distante no tempo da descoberta, que foi em 2013, do bóson de Higgs, né? Que foi a época que falaram bastante. Encontrar essa partícula era um dos motivos principais da construção do acelerador, mas não era o único.
Talvez outro motivo seja porque o LHC está parado. Ou não?
Isso, o LHC está desligado, mais ou menos como um período sabático, para ele, né? Não para os cientistas. Eles estão trabalhando no upgrade, quer dizer, na atualização das tecnologias, e ainda estão analisando um volume enorme de dados que foi gerado antes dele parar. Aliás, esse período de desligamento é que permitiu incluir na minha visita uma descida segura aos túneis dos detectores de partículas Atlas e Alice, porque eles ficam cheios de radiação quando o acelerador está em funcionamento. Nessa descida, eu fui com outros brasileiros, professores experientes e também jovens cientistas. Dá um certo orgulho ver nosso país bem representado no maior experimento científico da história. Mas no CERN, as fronteiras nacionais não têm tanto essa importância. É claro que todo mundo persegue seus objetivos individuais e dos países que eles representam, né? A gente não é ingênuo. Mas colaboração define bem melhor o espírito da relação entre os cientistas por lá do que concorrência.
E como é que é lá dentro do CERN?
Olha, tudo no CERN tem uma proporção gigantesca, né? Afinal, a gente está falando, como eu disse, de uma máquina de 27 quilômetros de comprimento. Lá embaixo e também nos galpões tem umas peças imensas, é super barulhento. E também tem umas peças minúsculas, como chips, mas com uma tecnologia super avançada. Tem gente pra caramba, são equipes enormes, cada um trabalhando num pedacinho do experimento e da teoria. Tem vários prédios e galpões onde os instrumentos são construídos e testados à exaustão antes de serem colocados lá embaixo. As cifras também são bilionárias. Só a construção, na época, custou uns 10 bilhões de dólares.
E como é o cotidiano dos cientistas que trabalham lá?
Olha, é um ritmo bem puxado. Correria, fim de semana e madrugada de trabalho, pressão o tempo todo. Do lado científico e acadêmico e também do lado financeiro. Que eles precisam justificar e renovar todo dia a justificativa do investimento que é feito nesse projeto. Não é fácil, né? Ainda mais para cientista de país que valoriza pouco esse trabalho. Eu conversei com uma professora brasileira e sua aluna que estavam lá, por exemplo, tendo pago elas mesmas suas passagens e despesas, mesmo estando a trabalho para a universidade. A gente sente que eles têm paixão pelo que eles fazem, mas paixão também não tem que ser usada, né, como justificativa para que a pesquisa não seja uma área valorizada. E já que eu tô falando de cientista, queria terminar agradecendo todos que me receberam de braços abertos lá no CERN. Lá, jornalista é muito bem tratado.
Olha só, muito bem, hein?
Pois é, eu acho que eles gostam de quem faz pergunta, até porque divulgação científica tá entre os pilares do que eles fazem, como eles sempre repetem. A impressão que eu tenho é que pro pessoal do CERN não adianta nada conhecer o âmago do universo e da natureza e não poder compartilhar isso com as pessoas. Falando em compartilhar, a gente tá preparando uma reportagem em vídeo sobre o CERN, que sai no YouTube canal USP, e também um especial bem completo que a gente vai lançar lá no site, jornal.usp.br.
Obrigada, Luísa.
Obrigada, Silvana. Até a próxima.
E ainda durante as férias do Ciência USP, nós lembramos do aniversário de 50 anos da chegada do homem à Lua, que aconteceu no dia 20 de julho de 1969. O Jornal da USP publicou um especial que conta qual foi o legado que a missão Apollo 11 deixou para a ciência e a tecnologia. E não só para os Estados Unidos, mas para todo o mundo. Também nesse mês de julho, ficamos sabendo de duas notícias que mexem com a linha do tempo da evolução humana. A primeira foi a descoberta de artefatos de pedra lascada na Jordânia, que sugerem que nossas espécies ancestrais podem ter saído da África 2.400.000 anos atrás. Isso é cerca de 500.000 de anos antes do que os cientistas imaginavam. O trabalho, que foi coordenado por brasileiros, indica que os artefatos estão relacionados ao Homo habilis, o que também é uma novidade, já que o modelo mais aceito atualmente diz que a primeira espécie do gênero humano a migrar para fora da África foi o Homo erectus, que é mais recente que o Homo habilis. Segunda notícia, um fóssil chamado Apidima 1 se tornou o Homo sapiens mais antigo da Europa, onde viveu há mais de 200 mil anos. O Apidima 1 foi encontrado em uma caverna na Grécia em 1970 e na época foi classificado como Neandertal. Mas uma análise com novas técnicas mudou essa classificação. Agora, a nova classificação indica que o Homo sapiens pode ter saído da África e chegado à Europa pelo menos 150 mil anos antes do que se imaginava. Além disso, a confusão entre Neandertal e sapiens pode ser explicada porque a Apidima 1 tem uma mistura de características arcaicas com outras mais recentes, que é algo que os bioantropólogos chamam de mosaico. No episódio 11 do Ciência USP, a gente falou sobre evolução em mosaico. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto, confere lá. Bom, e tudo isso para dizer que o nosso assunto principal deste episódio também tem a ver com evolução, mas vem de outro campo da ciência. O nosso estagiário Marcelo Canquerino aproveitou um dia de sol dessas férias de julho para ir a uma praça na Zona Oeste de São Paulo fazer uma pergunta às pessoas que estavam lá.
Vocês acham que os animais têm inteligência?
Eu acho que eles têm uma inteligência bem avançada.
E os cachorrinhos não falam, não têm a linguagem verbal, mas a gente entende o que eles estão falando e eles nos entendem.
Eles têm sentimentos, eles conseguem obedecer ordens básicas. Eu tenho uma cachorrinha e eu, meus filhos, a gente brinca, conversa com ela e ela entende o tom de voz, o jeito que você olha.
Eles pensam igual o ser humano, mas não é tão assim, né?
Ah, porque o ser humano estuda, né? E a baleia já não faz isso, embora ela seja muito, muito, muito inteligente também, né?
Por essas respostas, parece até que é consenso que os animais tenham inteligência. Mas entre os cientistas, esse não é um problema tão fácil.
Bom, agora a gente entra num assunto bastante polêmico, né? O que é inteligência?
Essa é a Patrícia Zara, professora do Instituto de Psicologia da USP. Ela é primatóloga, ou seja, uma cientista que estuda primatas.
Eu não diria que inteligência é uma característica humana. Vou chamar, então, de inteligência capacidade de resolver problemas. Diferentes espécies têm capacidades de resolver problemas diferentes, de formas diferentes. Então a gente entende inteligência como uma adaptação que reflete pressões seletivas ao longo de tempos de evolução distintas para as diferentes espécies. E a gente também pode falar para as espécies atuais que populações diferentes ou mesmo indivíduos diferentes podem apresentar capacidades distintas de resolver problemas em função também dessas demandas que aparecem ao longo do desenvolvimento.
Nós também fizemos a mesma pergunta para o Marco Varela, que é pós-doutorando no Instituto de Psicologia da USP.
Depende do que a gente entende por inteligência, né?
Ele é graduado em biologia pela Unesp e seguiu por uma área que estuda o comportamento dos animais, a etologia. Mas como o animal que ele queria estudar somos nós, os humanos, na pós-graduação ele foi para psicologia. Foi assim que ele virou um etólogo de humanos.
Se a gente define inteligência como aquilo que só os humanos têm, a gente meio que vai restringir a resposta. Mas para qualquer animal sobreviver e reproduzir no seu ambiente natural, precisa de ter uma certa inteligência. Não é fácil sobreviver na natureza. Seja você uma mosca, seja você um husky siberiano, seja você um jacaré, você tem que ter uma inteligência, mas ela não é uma inteligência absoluta. Tem vários tipos de inteligência, várias especializações, que eu diria, sabe, de pensamento. Por exemplo, imagina um morcego, para ele conseguir voar em meio às árvores à noite. Ele tem que ter uma rapidez de raciocínio, e ele está caçando enquanto ele voa e desvia das árvores no escuro. Agora, um erro muito comum é a gente achar que a inteligência humana é a melhor, logo os outros animais que não são humanos não têm inteligência humana, logo os outros animais não são inteligentes.
A inteligência está ligada à cognição, mas as duas coisas não são exatamente sinônimos.
Alguns autores mais antigos pensam em cognição como uma solução de problema que envolve uma solução consciente. Saber que conhece, saber que sabe resolver o problema, isso não é importante na definição que a gente adota para cognição, né? Cognição a gente entende como esse conjunto de processos de percepção de informação do ambiente, armazenamento dessa informação, processamento e ação sobre essa informação, né? Então, cognição envolve até mesmo o comportamento, né? Envolve manipular o problema, a solução do problema surge a partir da percepção e ação sobre ele.
Todas as espécies de animais têm cognição porque todas elas precisam resolver problemas ao longo da vida.
Tanto a mente humana quanto a mente dos outros animais seria multifacetada, né? Seria várias faculdades mentais, várias inteligências específicas voltadas para resolver problemas específicos ancestrais. E os problemas são problemas vitais, vida ou morte, sobrevivência. Então, achar comida, fugir de predador, se proteger no inverno, achar água, proteger da temperatura, do frio, do calor, salinidade. Achar parceiros, fazer alianças sociais, cuidar dos filhos, em algumas espécies cuidar até dos netos. Então, são várias as nossas inteligências.
Muitas das ideias que os cientistas tinham ao longo do século XX a respeito da inteligência humana tiveram de ser revistas mais recentemente. Por exemplo, no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, a alvorada do ser humano começa quando o primata ancestral descobre como usar uma ferramenta. Daí em diante, ele usa a ferramenta para caçar, para defender o território de um grupo inimigo, e a história segue em linha reta até os humanos cruzarem a fronteira espacial. Hoje em dia, se sabe que a nossa história evolutiva não foi tão simples e linear assim. Mas em 1968, quando o diretor Stanley Kubrick lançou o filme, a teoria predominante era de que o que diferenciava os humanos de outros animais era a habilidade de fazer e usar ferramentas. Só que nós não somos os únicos com essa habilidade.
Hoje a gente sabe que um monte de outras espécies usam ferramenta. Um monte de outros primatas. Chimpanzé usa ferramenta, gorila, orangotango usa ferramenta. Vários tipos de ferramenta diferentes, sabe? Fazem de madeira, para chimpanzé para pescar cupim, cupinzeiro, sabe? Tem uma espécie de corvo que eles... Imagina uma planta, tipo uma babosa, sabe? Que tem a folha bem dura assim e com as pontinhas serrilhadas. A ave vai lá e arranca só um filete da parte serrilhada da planta e usa esses ganchinhos da planta para pescar larvas de besouro dentro da casca da árvore, sabe? Um negócio assim, quer dizer, eles fazem a própria ferramenta. É diferente de só pegar um pau no chão e usar, né? Você pega e modifica, entorta a pontinha, faz um ganchinho, sabe?
Um bicho que vive no Brasil e usa ferramentas é o macaco prego. Na Serra da Capivara, no Piauí, os macacos pregos usam pequenas pedras para quebrar cocos e sementes sobre uma superfície plana. Mais do que isso, um estudo recente de pesquisadores da USP mostrou que esses macacos estão usando ferramentas há 3 mil anos. A Patrícia não fez parte desse estudo, mas é uma das pesquisadoras da USP que estuda essa espécie. Ao longo das suas pesquisas, ela percebeu que as habilidades mais desenvolvidas dos macacos prego que vivem na Serra da Capivara são diferentes das principais habilidades dos macacos prego que vivem na Mata Atlântica.
A gente observa as rotas diárias deles em busca de fontes de alimento. Então a gente mostra que eles conseguem chegar numa mesma árvore de alimentação a partir de pontos de partida diferentes e seguem caminhos distintos, muitas vezes mais curtos. Há indícios de que eles sabem, têm noção da distância e da direção de onde essa fonte de alimento está a partir de diferentes pontos que eles estejam na floresta. Eles não estão usando rotas fixas para chegar no mesmo lugar e também não estão usando marcos espaciais, por exemplo, enxergando uma montanha muito alta que estivesse associada a essa fonte de alimento, né? Então, aparentemente, eles são capazes de fazer atalhos para chegar a essas fontes de alimento.
Já a navegação dos macacos prego do Piauí é um pouco mais simples do que o sistema dos macacos da Mata Atlântica.
Eles têm rotas fixas, eles percorrem essas rotas dentro da área de vida deles e vão comendo o que eles encontram próximos a essas rotas. E, inclusive, os sítios de ferramentas que eles têm de quebra, né, são próximos a essas rotas. E eles têm uma visualização muito boa da área de vida a partir de pontos mais altos, é um ambiente bastante aberto, né? Então, eles aparentemente não precisam saber a distância e a direção das fontes de alimento.
Não existe nenhuma diferença genética entre as duas populações que possa explicar essas diferenças.
A gente atribui essas diferenças de capacidades, vamos dizer, de mecanismos que eles usam para se orientar ao desenvolvimento nesses ambientes distintos. Então, nessa área de Mata Atlântica que a gente estuda aqui em São Paulo, que é o Parque Estadual Carlos Botelho, eles têm uma mata que é bastante, vamos dizer assim, homogênea em sua heterogeneidade, então que tem uma paisagem, vamos dizer assim, mais ou menos uniforme. Além disso, eles têm uma oferta de alimento muito mais imprevisível do que essa área que eu estava te falando de Caatinga. Muitas das espécies que eles usam têm frutificação a intervalos de 2 ou 3 anos. A gente encontrou espécies que frutificam a cada 5 anos. Então, são raras as espécies que eles usam de plantas, das quais eles se alimentam, que frutificam todos os anos. Em contrapartida, essa área de ecótono e cerrado Caatinga, a grande maioria das espécies das quais eles se alimentam são de frutificação anual. Então, é como se fosse um problema mais simples de resolver, achar esse alimento, enquanto que na Mata Atlântica, encontrar esse alimento é muito mais difícil.
Outra coisa que se acreditava ser só dos humanos é o senso estético. O Marco pesquisa as propensões artísticas dos humanos. E na busca por saber a origem evolutiva dessas propensões, ele aprendeu que espécies muito diferentes das nossas também têm senso estético.
Charles Darwin, ele falava que joaninha, borboleta, tem senso estético. Imagina você, na Inglaterra vitoriana, falar isso aqui, um animalzinho com um cérebrozinho do tamanhozinho de um prego, sabe? Tem senso estético, coisa que o pessoal achava que nem as massas tinham, só as pessoas mais cultas, entende? E hoje a gente sabe que tem preferências, elas conseguem distinguir padrões de cores, de formas, de contornos. Uma revisão recente que eu li sobre estética nos outros animais mostrou que ratos, pombos, até peixes conseguem distinguir muito bem, até estilos artísticos humanos, sabe? Cubismo de impressionismo, coisas assim, conseguem distinguir perfeito. Músicas, barroco, sabe? A grande questão é que na hora de preferir, eles não têm uma preferência muito específica, né? Porque são produtos artísticos humanos.
O Marco é um crítico do antropocentrismo.
Ele defende que colocar o homem no centro de tudo atrapalha na hora de perceber que existem semelhanças e gradações nos comportamentos de diferentes espécies.
Esse é um dos vieses, né? O pesquisador também é ser humano, tem o viés de achar que o ser humano é o centro de tudo, né? Agora, quando a gente vai para manifestações estéticas dos próprios animais, típicas da espécie, aí sim eles têm preferências bem específicas. Um dos casos mais famosos é o Bowerbird, chama ave do caramanchão. É uma família de aves da Austrália. E os machos, na época do acasalamento, eles constroem. Não seria um ninho, porque ele não tem uma forma de cuia para sustentar um ovo. É uma estrutura mesmo. Em algumas espécies são gravetos que ficam na vertical, assim, todos alinhados. E eles ornamentam isso com flores, com objetos coloridos, cascas de besouro, coisas assim. E ainda fazem uma performance artística, eles dançam na frente, imitam outras espécies, sabe? E quando a fêmea chega, ele faz todo esse espetáculo e é lá dentro dessa arena que ele, né, que ele criou, que eles copulam, a fêmea vai embora, vai cuidar dos filhos sozinha e ele fica lá cuidando do seu ninho. Tem muita competição entre machos, os machos vão lá destruir o ninho dos outros, sabe? E as fêmeas, elas são muito criteriosas. Se não tiver mínima simetria ou arranjo interessante ali, tipo, ela vai embora. Então ele perde a chance de acasalar, ele perde a chance de passar o gênio pra frente, entende?
Tanto Patrícia quanto Marco estão entre os autores da edição mais recente do Manual de Psicologia Evolucionista. Para os cientistas dessa área da psicologia, todo comportamento ou habilidade tem uma origem distante evolutiva. Mas essa não é a única fonte. Na ponta mais próxima está a nossa experiência de vida. E a experiência de vida é tão importante nos animais quanto é para nós, humanos.
E muita gente acha que instinto é uma coisa que é igual para todos os membros da espécie e já nasce pronta. Não é bem isso. O instinto é uma propensão natural da espécie, né? Assim como a nossa propensão à obesidade ou propensão a ficar mais alto ou mais baixo, essa mesma propensão vai variar na espécie. E ainda tem as suas experiências de vida que vão moldar essas propensões. Então, ela é uma propensão para você aprender a se dar bem naquele nicho, naquele ecossistema. Então, se você já viu um filhotinho de pássaro aprendendo a voar, você não chamaria o voo de instintivo, porque ele sofre muito para voar e precisa de muito treino, entende? Então, a aprendizagem, ela não é, na verdade, contrária ao instinto. Ela é um refinamento do instinto, entende? É um refinamento que ocorre ao longo da sua vida individual.
O mesmo vale para o macaco prego.
A quebra de cocos com uma pedra, por um indivíduo adulto que sabe fazer isso, atrai os jovenzinhos que ainda não sabem fazer. Aquele movimento do macaco adulto que está quebrando contagia os imaturos. Eles começam a manipular pedras por ali, começam a repetir os movimentos, até por contágio, sabe como acontece com a gente? Quando a gente vê alguém bocejar, a gente começa a bocejar também, né? Ou sorrir. Então tem lá o adulto que se levanta, se ergue assim o corpo e desce a pedra com força, e a gente vê o jovenzinho fazendo a mesma coisa sem a pedra na mão. Ou ele começa a bater pedrinhas, ou ele começa a mexer em cocos, em resto de cocos. Ele fica por perto ali daquela área que a gente chama de bigorna, né? A superfície plana onde eles estão batendo o coco com uma outra pedra, que a gente chama de martelo. Mas cada macaquinho aprende aquela habilidade individualmente, por tentativa e erro, vai aperfeiçoando, sabe? Se os recursos que vão ser quebrados são mais ou menos duros, isso demora de 2 a 5 anos para finalmente se estabelecer. Então, uma aprendizagem bem longa e que é, então, socialmente influenciada.
O nosso aprendizado é diferente dos macacos prego, porque nosso comportamento de cooperação nos permite ensinar coisas uns aos outros. E eu espero ter te ajudado a aprender algo que eu aprendi com os nossos entrevistados deste episódio. Este Ciência USP contou com a produção da Luísa Caires, da Fabiana Maris e do Marcelo Canquerino. A edição de som foi do Rafael Simões e da Beatriz Jusca. Na apresentação, eu, Silvana Salles. E você pode deixar suas críticas, comentários e sugestões no iTunes, no Cashbox e nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter, sempre com a @ciênciausp, tudo junto, sem acento.
Ciência USP.